Falando agora com a Gabriele Paz, ela que é professora, pintora, artista visual e que fez uma exposição lindíssima aí no da metade para o final de outubro, exposição internacional, inclusive na República Dominicana, e que, como tinha se comprometido a vir tomar um cafezinho aqui com a gente, deu uma passada aqui na tua Rádio Alvorada para a gente poder conversar um pouquinho sobre como que foi toda essa experiência da viagem, da exposição. Gabi, bem-vinda!
Obrigada, João. Sim, acabei de retornar de viagem, já faz umas 2 semanas que estou aqui e foi muito incrível.
Conta um pouquinho assim, porque sei que você foi em outras exposições lá, né? Não foi só a tua exposição que aconteceu no me relembra, Quinta Domínica, né?
É, na Quinta Domínica.
E, mas você foi em outras exposições também, né? Deu uma passeada lá.
Ah, com certeza. Como eu passei o mês todo, parte do programa de residência artística que eu fiz era esse intercâmbio cultural. Então, vários dias da semana eu tinha a minha agenda de galerias e outras exposições que eu tinha que ir, e artistas para conhecer e todo esse intercâmbio cultural. Então, na Quinta Domínica aconteceu a minha exposição, mas também teve outros concertos musicais, literários que também acontecem lá, que aconteceu junto com a minha expo. Mas eu fui em diversos lugares, assim.
Como que foi, assim, as tendências artísticas tanto dos músicos quanto dos próprios artistas visuais que você acompanhou e que estiveram, né, junto de ti, inclusive, na Quinta Domênica?
Então, na Quinta Domênica foi de artes visuais, era só o meu trabalho que tinha lá. Mas em toda a República Dominicana, Santo Domingo, eu consegui ver como está acontecendo a arte contemporânea de lá e as novas tendências, porque vai indo de cima para baixo, né? Então, tipo, Estados Unidos e vai descendo. Então, eu vi muitos happenings e exposições assim maravilhosas, sabe, com tendências novas no mundo da pintura, da música. Da música, o que eu vi tinha muito relembre, não relembre, mas tipo ressaltando talvez a música clássica. Tava tendo muito disso em vários lugares. E também o hip hop, a cultura de rua. E essas são, acredito que são as tendências que estão chegando, assim.
E vindo, né, pra cá, inclusive, eu acredito que vai influenciar um pouquinho também as tuas próximas produções, né?
Sim. Eu vi muitos trabalhos legais que me deu vontade de explorar novas técnicas. Porque eu trabalho muito com óleo sobre tela e com realismo e o surrealismo. E eu vi artistas explorando diversas mídias, assim. Eu achei isso tão legal e eu tô com muita vontade de começar a fazer mais assemblagens e artes um pouco mais fora do convencional para mim, sabe?
E o espaço lá, assim, muito bonito, né? Com certeza, a República Dominicana é lindíssima, assim,
Ai,
né?
maravilhosa.
Como é que foi de viagem, né? Por quais outros lugares? Porque além das galerias, acredito que tu tenhas passado por outros pontos, feito outras visitações. Como é que foi todo esse.
Ah, sim, é uma ilha, né? Então eu meio que virei a ilha. Eu fiquei em Santo Domingo, que é a capital, e a minha galeria ficava na zona colonial, que é o centro mais turístico ali de Santo Domingo, né? Que é a primeira cidade das Américas. Mas eu fui para Punta Cana, eu fui para La Romana, eu fui para Santiago, e cada um desses pontos é uma parte diferente da ilha, sabe? Então foi muito incrível. Eu conheci muita gente bacana, sabe? Tipo, me diverti bastante. Fiz rolês assim dos dois mundos, dois lados da ilha, assim, foi incrível.
E passou aniversário lá também, né?
Passei meu aniversário. Eu amo viajar no meu aniversário. Então, meu aniversário foi no dia 17 de outubro. Eu tinha recém-chegado, aí eu fui para uma praia e passei meu aniversário na praia, comendo e bebendo.
Olha só, não, tem que aproveitar, né? Pegar esse tempo, aproveitar, né? Aproveitar que estamos viajando também e aproveitar que tem várias praias, né, na República Dominicana
Sim.
também, é uma ilha.
Cheio de praia, sim.
E com relação. Porque além de tudo isso, né? Além de. E a gente tava comentando fora do ar, inclusive, que a exposição ficou com o nome em espanhol também, né? Ela foi
Sim.
mudando de nome. Como que funcionou tudo isso? O pessoal recebeu de que forma também a exposição?
É, em português ela se chama de ponta a ponta, porque quando eu visualizei ela na minha cabeça, eu quis imaginar uma exposição que fosse itinerante, que fosse viajando e mostrando as culturas da América Latina, né? Em toda a América Latina. Quando eu traduzi para o espanhol, fica de punta a punta. E foi muito engraçado porque teve várias diferenças culturais, por exemplo, tem uma obra que eu fiz que é da Cuca, a Cuca na Floresta. Para nós, a gente sabe quem é a Cuca, nosso personagem do folclore. Na República Dominicana, eles também têm a Cuca, mas é chamado de El Cuco. E cada vez que alguém via a minha obra Cuca, eles começavam a dar risada. E eu fiquei tipo, por que que vocês estão rindo? E eu descobri que Cuca em espanhol significa outra coisa. Então tinha várias coisas assim que foi muito engraçadas para a exposição, mas eu acho que ela foi muito bem aceita, o pessoal gostou bastante mesmo, sabe? Então eu amei assim.
Essa da Cuca, inclusive, tem um cantor venezuelano, que, no caso, imigrante venezuelano aqui, que ele já fez, inclusive, porque a gente tem as cucas, por exemplo, que são bom, os pães, né? A receita da Cuca. E aí, que quando ele chegou aqui, ele também teve essa percepção, né? Porque tem um outro significado, assim, que não, meio complicado da gente falar no ar. Mas enfim, tem esse outro
Sim,
significado e
era muito
cresce.
engraçado porque eu via todo mundo chegava, lia o nome, começava a dar risada e tirava foto da obra. E aí eu fiquei, mas o que que tá acontecendo? Aí eles me explicaram o porquê, né? Aí eu fiquei com muita vergonha, mas foi engraçado, sabe?
Sim, com certeza. E não teve nenhum estranhamento assim também de mudar, por exemplo, o gênero assim da figura, porque lá para eles é uma figura masculina, né?
Teve mais ou menos, porque para eles algumas versões é como se fosse um crocodilo mesmo, masculino, e outras é sem cabeça, é um bruxo mau sem cabeça. Então, eles sabendo, porque essa foi uma das figuras folclóricas, né? O outro foi o Curupira. Lá eles têm a versão que é a ciguapa. Então, quando eles viam, eles achavam que eles eram namorados, eles ficavam, como assim? Aí eles ficavam chamando o nosso Curupira do Ociguapo. Eles ficavam chamando assim o tempo todo. E esses são dois elementos que eu coloquei na exposição, mas tem muitos, tipo, por exemplo, do chupacabra, tem um monte de nome aleatório que são figuras similares, sabe? Tipo, que nós temos no Brasil, eles têm lá e só mudam o nome.
Alguma outra assim que tu tenhas, por exemplo, trazido nos próprios quadros, assim, que tenha te marcado, por exemplo, que o pessoal tenha comentado contigo durante a
Eu acho
exposição?
que foi essa da Ciguapa e o Curupira, foi o que mais marcou, assim, que mostra o hibridismo cultural, sabe? De toda a América Latina que a gente tem. E eu quero continuar pesquisando essa parte, sabe? Porque eu quero levar de ponta a ponta para outros países também na América Latina, para outros lugares aqui no Brasil, e ver essas similaridades que a gente tem entre um país e outro, e a nossa mesma herança cultural, eu acho que é muito incrível, sabe?
Até mesmo entre uma região e outra, né? Porque se a gente vai pegar aqui propriamente no Brasil, aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina já temos várias diferenças, né, culturais. E vai pegar outras regiões mais ao norte, são variações muito grandes, né? E já temos alguma definição, ideia de para onde levar a de ponta a ponta?
Então, agora eu passei na Funcultura aqui em Marau. Então, ela vai estar exposta aqui em Marau. Em três locais aqui em Marau eu vou expor. E depois disso, a minha curadora quer levar ela para São Paulo. Mas eu também tenho outros lugares que eu quero levar, sabe? Por exemplo, eu vou visitar o Peru. Então, se eu conseguir fazer conexões o suficiente lá, talvez ela possa ir ao Peru futuramente. Mesma coisa com Miami, com outros lugares, mas eu quero, tipo, aqui na América Latina. É onde eu viso isso pra ela.
Preferia aqui, né, no, na América que fala espanhol, né, no caso.
Até no caso, até, tipo, subindo ao norte, até Miami, assim, porque ele tem uma cultura latina bem grande, sabe? Então ali é legal, mas eu acho que pra exposição fazer sentido tem que ser de Miami pra baixo, assim.
Com toda certeza. Acho muito interessante, tomara que ela consiga, né, tomar essas proporções, visitar outros lugares para o pessoal conhecer, né, a tua arte. Essa tendência mais surrealista até acho que cabe muito bem, né, para as figuras e para a ideia mais folclórica da exposição. Não sei se teve um pouco até dessa facilidade, tu percebeu na hora que tu fosse pintar as figuras folclóricas e adaptar, né, com essa tendência. Não sei como é que foi essa parte.
Eu sempre gostei muito do surrealismo e fazer figuras folclóricas, tipo, tu tem que ter o surrealismo, porque senão não faz sentido. Então, acho que ajudou bastante e
Porque querendo ou não, tem pro pessoal até que tá nos escutando entender um pouquinho melhor, né? O surrealismo ele usa, né, essas essas figuras prontas, assim, né? As figuras, né? Então tu tem a pessoa, consegue identificar,
Ah,
né?
sim, é. Essa é a diferença do, por exemplo, do surrealismo e do abstrato. Por exemplo, o abstrato é quando a gente vê a arte, ela não tem forma, né? Ela é abstrata. O surrealismo, ela não faz tanto sentido, mas você identifica as figuras ali. Então, por exemplo, acho que em 22, o André Breton fez um manifesto surrealista, e aí a gente teve diversos artistas que vieram depois por causa dele, né? O Salvador Dalí, o Magritte, a Frida Kahlo. E tudo essa são coisas mais do imaginário, da nossa imagina de sonhos e esse mundo mais lúdico que a gente mescla na pintura com elementos. Então, por exemplo, eu posso fazer você voando com os bichos loucos. Tipo, sabe? É imaginação mesmo, é o mundo dos sonhos, basicamente.
E fecha muito bem, né, com
Sim.
o folclore.
Sim, fecha totalmente, porque se a gente for pegar o folclore brasileiro e a gente for ver, pegar Lendas da Cuca, por exemplo, ou da Iara, tipo, é uma sereia. Como é que existe sereia, né? É, foge totalmente do realismo.
Eu acho que eu nunca tinha visto essa apropriação, assim, a gente não vê nos clássicos, por exemplo, do surrealismo, essa apropriação, né, das figuras folclóricas, né, para trazer
Sim.
no, 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 na arte surrealista. Então é bem, bem interessante, Gabi, parabéns
Ai,
pela
obrigada.
ideia. Enfim, já batemos aí quase 12 minutos de
Meu Deus.
entrevista. Gabi, muito obrigado por ter passado aqui e conversar um pouquinho com a gente.
Ai, eu que agradeço, foi um prazer e é sempre um prazer vir aqui.
Então, Gabriele Paz, ela que é artista, pintora surrealista, é professora também. Deixa também um espaço aqui antes que eu esqueça pro pessoal acompanhar, né, as tuas artes, como que eles podem fazer.
Podem ir no meu Instagram, é @gabriellepazarte, Gabriele com dois L's Y. E se vocês só colocarem meu nome no Google, vai aparecer meu site e todos os meus outros meios também.
Isso aí, Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui mais uma entrevista de cultura, João Pedro Tartari, para a tua rádio Alvorada.